Pois é, conflito interior, né? Quem não os tem? Uma das coisas mais comuns do ser humano é a insatisfação. Esse espinho danado, né, que acompanha o homem desde longínqua idade, desde todo sempre, a insatisfação acompanha o homem. Esta insatisfação costuma gerar esses conflitos interiores, dúvidas que geram ansiedade e vários outros conflitos interiores, né? Na verdade, percebemos que as criaturas humanas, um número muito grande delas, que vivem constantemente em conflito interior. Pessoas que têm doenças mentais, enfim, assim, que vivem com esses conflitos. E esses conflitos vazam da intimidade do ser, contaminando aquele feito por aquele ser. Nos encontramos nas criaturas humanas. Achamos em cada um de nós os mais variados tipos de conflito que costumam se manifestar na intensidade das mais diversas. Por exemplo, quantas pessoas vivem em conflito interior por causa do trabalho, por não terem se realizado naquilo que escolheram para fazer? Constantemente a gente vê pessoas falando: eu não gosto de fazer o meu trabalho, eu faço porque me rende mais, porque eu preciso. Né? É um conflito interior. Encontramos aquelas pessoas também que têm assim, conflito interior pelo seu biotipo. Aquelas pessoas que se acham feias. Elas perdem a motivação de sair, de se arrumar, porque elas acham assim que ninguém vai percebê-las. Entra uma alta estima, uma baixa estima, e essa pessoa vai se acabando aos poucos em conflito interior por se achar feia. E tem aqueles, né, assim, que realmente perdem todo o incentivo de viver por causa de uma bobagem. Eles não percebem que o feio para mim, de repente, é o belo para o outro. Até tem um ditado popular que diz assim: quem ama o feio, bonito lhe parece. Mas as pessoas ficam tão mal com elas mesmas que gera esses conflitos. E tem aqueles que têm um imenso conflito interior, e muitas pessoas na atualidade, por se acharem gordas, por serem gordas. Se torturam, fazem dieta da lua, do sol, da água, do ar, de tudo que é coisa, porque não se aceitam da forma que são. É um conflito interior que essa pessoa vive, porque ela tem vontade de se alimentar e sabe que precisa controlar para não engordar. E tem aqueles que são muito magros também, que se afligem, que se angustiam, que tomam um remédio, né, porque querem engordar um pouquinho. E os modelos? que tem um conflito interior tão grande que tem que estar em um padrão de beleza que a moda determinou. Acabam adoecendo e acabam desencarnando por anorexia. E quem é que disse que tem um padrão de beleza? Em que livro que está escrito que tem um padrão de beleza, a não ser a moda que estipulou isso? Quando é que Jesus falou em beleza física? Que o tempo acaba com isso. Isso é uma ilusão. Se o tempo não acaba, é porque nós partimos antes. Porque vem as rugas, o cabelo perde a vitalidade, nós vamos envelhecendo, e que bom que nós conseguimos envelhecer, que nós... porque aquele que envelhece vai desencarnando todo dia um pouquinho, quando ele chega no final, ele nem viu que desencarnou. E a experiência de vida que a gente vai adquirindo. Jesus sempre nos alertou a respeito da beleza interior. Que essa o tempo não acaba. É com essa beleza que nós temos que nos preocupar. Porque é esta beleza que encanta as pessoas. A beleza física chama atenção, mas é muito comum a gente ouvir dizer assim: bah, aquela menina era tão linda, mas quando abriu a boca, a cabecinha desse tamanho. Ou aquele homem era muito bonito, mas só falou bobagem. Aí se foi a beleza física. O que encanta as pessoas é a beleza interior. Esta que encanta. E é com essa que devemos nos preocupar. É esta que Jesus nos alertou que é importante na caminhada terrena. Toda criatura, ela caminha para a perfeição. Quando nos dispomos a seguir os ensinamentos do Cristo, e isso nós que trabalhamos como facilitadores na casa espírita, percebemos perfeitamente, porque quando começa um grupo de estudo, a lista é desse tamanho de quem se inscreveu. Quando chega no final do ano, a lista está desse tamanho assim. Conflitos interiores. Porque a pessoa começa a conhecer a doutrina e começa a perceber da necessidade das suas mudanças para o caminho da moral, para o caminho do bem, para os ensinamentos do Cristo. Fala da porta larga, da porta estreita. E aí a pessoa acha difícil para sair daquela zona de conforto. Não que a doutrina proíba alguma coisa. A doutrina espírita não proíbe nada. A única coisa que é proibido na doutrina espírita, e é proibido mesmo, é proibir. Porque ela respeita o livre-arbítrio de cada irmão. Porque é isso que o mestre ensinou, que nós temos livre-arbítrio. Nós fomos criados com livre-arbítrio de escolha para nossas vidas. Aí começa a pessoa... Ah, mas se eu tenho que abdicar disso, que é abrir mão de determinadas coisas para me melhorar, acho que eu vou ficar nesse conforto imediato que eu estou vivendo. Só que estão perdendo uma grande oportunidade de um crescimento nesta trajetória terrena, que não estamos aqui por acaso. Estamos aqui para evoluir, para crescer, para nos melhorar, para fazer o bem. É muito importante, quem não participa de grupos de estudo, mas que leia os livros espírita, procure o conhecimento que o mestre deixou para todos nós. Porque desta forma, nós vamos vencendo esses conflitos e vamos descobrindo de que forma devemos conduzir a nossa vida, para que possamos chegar a esta perfeição que todo o ser humano está a caminho. Da pior criatura ao melhor ser que pisa na terra e está a caminho da perfeição. Aqueles que ainda não despertaram vão despertar. Pode levar várias encarnações, mas um dia também vão chegar lá. Não tem outro caminho. Então, se a gente tem a oportunidade de diminuir esse tempo que nos separa ainda da perfeição, vamos segurar. Vamos aproveitar. Vamos crescer. Para isso que a gente se reúne, para isso que a gente está aqui, para se ajudar uns aos outros. Porque alguém um dia falou isso. Somos anjos de uma só asa e só voamos abraçados. E para nós encerrar, eu gostaria assim de deixar uma pergunta para vocês refletirem este fim de semana. O que que nós temos feito por nós? Para o nosso crescimento? O que que nós fizemos para diminuir esses conflitos interiores? Que um tem de uma forma, outros têm de outra. O que que a gente precisa fazer? Está muito claro. O caminho o mestre nos mostra.